Ah, Juliana Baiorca vai conversar com a doutora Tani Gan Sanches. Ela é otorrinolaringologista e presidente do Instituto Gan Sanches, especialista em zumbido. Doutora, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU aqui em Nova York. Eu gostaria de começar perguntando para a senhora se o zumbido pode ser classificado como uma deficiência.
O zumbido normalmente é a consequência de uma perda de audição. Mesmo que as pessoas não percebam essa perda de audição e às vezes não sejam classificadas como deficientes, o zumbido é um sinal dessa perda na maior parte das vezes. Então, a gente poderia dizer que ela é como se fosse uma deficiência precoce.
E há vários tipos de zumbido, há vários momentos na evolução dessa condição. Eu gostaria que a senhora explicasse exatamente qual é a gravidade, quais são os casos crônicos e o que as pessoas podem fazer.
Perfeito. O zumbido tem muito de tudo. Ele é variável em vários aspectos. Desde a questão do tipo, pode ser chiado, apito, cigarra, trem, panela de pressão, etc., como a localização, que pode ser num ouvido só, ou nos dois, ou no meio da cabeça, como o grau de repercussão que ele causa na vida da pessoa. Então, cerca de 80% das pessoas levam o zumbido numa boa, sem grandes repercussões, mas 20%, apesar de serem a minoria, sofrem muito, 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 e são esses 20% que acabam procurando ajuda médica. Então, de um modo geral, além da presença do zumbido, eles podem ter repercussão na qualidade do sono, na concentração, no equilíbrio emocional e na vida social. Ou seja, é uma série de lados diferentes da vida que podem acabar comprometidas por causa do zumbido.
E o que causa o zumbido, doutora Tani?
Na maior parte das vezes, o zumbido é uma consequência de perda de audição. E, por isso, ele é considerado um sinal de alerta. Quer dizer, se você tem uma pessoa que já sabe que não escuta bem, ela está ciente disso e o zumbido pode simplesmente ser um incômodo. Agora, se ela tem o zumbido e não percebe a perda no dia a dia, é o fato do zumbido existir que vai levá-la a procurar um profissional especialista, que por sua vez vai fazer um exame de audição e constatar que já existe um problema na via auditiva dela que ela não estava ciente. Então, na maior parte das vezes, zumbido é consequência de perda. A perda em si pode vir por uma questão enorme de causas, como poluição sonora, que é extremamente frequente nos dias de hoje, inclusive em crianças e adolescentes, por causa dos fones de ouvido, o envelhecimento natural do ouvido, que começa a partir dos 50 anos, alguns tipos de labirintite e, o que eu acho muito interessante é que problemas de fora do ouvido também podem causar zumbido. Por exemplo, erros alimentares, como abuso de cafeína, abuso de doces ou jejum prolongado, problemas na articulação da mastigação, que é bem na frente do ouvido, problemas na coluna cervical, que é bem embaixo do ouvido, pressão alta, diabetes e problemas emocionais também, como ansiedade e depressão. Ou seja, parece que o zumbido é uma via final comum de uma série de problemas de outras partes do corpo que acaba interferindo com o ouvido por tabela.
E o zumbido não tem cura.
Olha, eu detesto essa frase e vou te ser super sincera e justificar. Eu também sou da época que todo mundo falava zumbido não tem cura, não tem o que fazer, vai ter que aprender a conviver com isso, não vai morrer disso, mas vai morrer com isso. Ou seja, é um rótulo negativo impressionante para 100% das pessoas. A partir do momento que uma série de pesquisadores, de entidades de pesquisa estão promovendo pesquisa de qualidade em zumbido, o que que a gente está vendo? Assim como aconteceu no câncer há vários anos atrás, é muito importante você separar o joio do trigo e ver quais são os casos bons e investir nos casos bons ao invés de achar que todos os casos são ruins. Então, no zumbido, nós estamos agora neste momento tentando identificar quem é o joio, quem é o trigo. Então, por exemplo, um zumbido causado exclusivamente por um problema emocional ou exclusivamente por um problema alimentar pode sim ter muita chance de curar, ou se não curar, de melhorar muito com o tratamento adequado. Mas o tratamento adequado para eles vai ser completamente diferente do tratamento de um zumbido que aconteceu por causa de uma danceteria, ou por causa de alguém que trabalha num lugar barulhento, por exemplo. Então, eu particularmente acho que à medida que o público, e acima de tudo os profissionais, começarem a enxergar o zumbido como um monte de ramificações diferentes, a gente vai conseguir estabelecer causas diferentes e tratamentos diferentes para cada ramificação. Aí sim a gente vai chegar a deixar os pacientes mais satisfeitos com o tratamento, que é o que já acontece hoje com algumas facções de pessoas que estudam zumbido.
Para terminar, o zumbido, em um grau bastante agressivo, ele muda completamente a vida da pessoa e também os familiares. O que que as pessoas podem fazer na família para ajudar um paciente com zumbido? E no caso, um familiar?
Perfeito, acho ótima questão. Acho que toda busca de ajuda é extremamente necessária e válida. Às vezes acontece da pessoa buscar ajuda e não achar um profissional competente e que tenha conhecimento, que satisfaça de alguma maneira. Mas é importante tentar. Se foi num, não gostou, vai em outro, tá? Agora, todo mundo que tem repercussão muito importante na qualidade de vida, não dorme direito, deprimiu, não consegue mais ter vida social. Precisa de uma ajuda psiquiátrica também. Então, é importante que esses pacientes tenham equipe de trabalho. Então, o médico faz o papel dele, o psicólogo, o psiquiatra, outras terapias, etc. Então, trabalho de equipe é fundamental. E o paciente, ele precisa ser parte dessa equipe, porque por mais estranho que possa parecer, às vezes o paciente é levado ao médico pela família porque ele mesmo não está com vontade de ir. Então, se o paciente não está com vontade de trabalhar pela melhora dele, normalmente são casos com péssimo, péssimo prognóstico, por mais que a família esteja toda desesperada e com vontade de ajudar. Então, a família é um suporte muito, muito importante no sentido de entender, acolher e motivar. Mas quem tem que fazer a lição de casa do tratamento é o próprio paciente, não adianta a família fazer por ele.
E até que ponto a terapia de retreinamento é uma terapia eficiente para ajudar nesses casos mais críticos?
Olha, eu gosto muito da terapia de retreinamento, porém ela tem um porquê. Quer dizer, ela, para ser efetiva, ela demora 12 a 18 meses em média. Então, quando o paciente está muito mal, dificilmente ele é um bom candidato para fazer um tratamento de longa duração como esse. Tá? Então, normalmente, se ele está muito mal, eu particularmente, aí eu falo em nome de pessoa física mesmo, prefiro um controle medicamentoso, nem que seja por um tempo pequeno, para equilibrar o paciente e colocá-lo em condições de fazer um tratamento como a terapia de retreinamento. Eu realmente acredito nisso, tenho cerca de 73% de melhora, isso é um trabalho com casuística analisada em 2002, e realmente é ótimo, desde que isso se enquadre no perfil de paciente. Se não, existem outras formas de tratamento que também podem ser feitas. Equipe multidisciplinar é fundamental.
Doutora Tani, muito obrigada pela sua entrevista. Fiquei muito feliz em falar com a senhora. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar aqui para a Rádio ONU?
Eu acho que quase todo mundo hoje em dia, se não tem zumbido, tem alta chance de ser quando envelhecer, porque hoje a gente tem 33% de idosos com zumbido, ou seja, um a cada três. Mas se não tiver, vai ter altíssimas chances de conhecer alguém próximo com zumbido. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que nós estamos num panorama de transição de mentalidade. Isso é um panorama muito difícil de ser vivenciado, porque é difícil mudar a cabeça das pessoas, mesmo que seja para notícias boas. Mas é importante que todo mundo ponha a mente numa sintonia melhor, pensando o seguinte: se até câncer, que é uma doença progressiva e fatal, hoje já tem cura, por que que o zumbido, que não é nem progressivo e nem fatal, também não vai ter? Então, é questão, pela lógica, da gente entender que é uma questão de tempo. E enquanto a cura não vem para todo mundo, porque nem o câncer hoje tem cura para todo mundo, é importantíssimo entender que hoje já tem casos de bons resultados. E uma coisa é a mais pura verdade: quanto antes a pessoa procurar ajuda para o zumbido, melhor. Então, nada de ficar em casa tentando se acostumar com isso.
Muito obrigada.